Está começando Bandeirada. 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 O seu programa semanal sobre o esporte a motor. Bandeirada. A partir de agora. Bandeirada. Apresentação: Rodrigo Vilela.
Salve a todos os nossos ouvintes, sejam bem-vindos, muito boa noite. Eu sou o Rodrigo Vilela, está começando o episódio 370 do Bandeirada, o programa esportivo mais premiado das web rádios do Brasil.
Bandeirada!
Que legal!
Claro que é muito legal quando você participa com a gente. Já sabe como participar, como seguir, como se inscrever. Estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram, no Twitch e no YouTube. Aliás, estamos ao vivo no Twitch e no YouTube, claro. Podem ouvir nosso programa através do nosso feed, is.gd/RSS Bandeirada, ou também nas plataformas musicais Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon Music, Castbox e Google Podcasts. Pode ouvir também... Ah, lembrete! Aos ouvintes da Rádio Show do Esporte, teremos mudanças no nosso site, na nossa rádio. Aguardem! E para você da Rádio Esportes Net, nada muda, tudo funcionando às mil maravilhas. Você ouve o programa pelo site oficial da web emissora ou pelo Rádios Net, aplicativo que funciona para Android e iPhone, o maior portal de rádios e web rádios do mundo. É isso aí, do mundo. Pega rádio de tudo que é lugar. Dia desse estava ouvindo uma rádio da Tailândia. Não sei porquê, acho que eu achei bonitinha a música que estava tocando. Vamos começar o programa, pessoal. Tem coisa pra caramba pra gente falar. Vamos chamar nossos comentaristas. Começando pelo Eric Von Draxler. Boa noite, Eric. Destaque inicial.
Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos vocês que acompanham o melhor programa esportivo das web rádios do Brasil. O meu destaque dessa semana, além de eu estar destruído, esgotado, mas estamos aqui fazendo um programa, destaque inicial, só pela zoeira, vai ser o início do tour de despedida do Valentino, né? Com um aviãozinho colorido, bandeirinha, a fazer festinha. Virou o Valentino virou o novo Richa Perry. O tour de despedida. Vai durar só meia temporada, dana-se.
Cara, quase que o tour de despedida começou com um pódio, uma deixa. Isso é pra daqui a pouco. Carlos Martins, boa noite pra você, destaque inicial.
Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos que nos ouvem. Destaque inicial, que prova... Quer dizer, prova não, que provas alucinantes em Temple Hof esse final de semana. Um outro destaque, o custo ainda pulsa. Os fãs de automobilismo ainda resistem.
É, só seu microfone tá morrendo mesmo, Carlos, pelo amor de Deus. Vamos fazer um enterro digno pra ele.
Quem sabe até o Natal troca. Vamos.
Tá complicado. Enquanto isso, Campinas pessoa... não é mais a mesma. Fala, Eric.
Pra quem tá vendo na live, né, o Rodrigo tá comentando que tá assistindo a rádio da Tailândia. Enquanto isso, temos aqui imagens da pia dele, né?
Não, pelo contrário, tá limpa. Eu tenho vergonha na cara, tá? Vou começar o programa,
e falando gente. Falando em iPhone, quem quiser me dá um de presente. Faltam 13 dias, dia 29 meu aniversário.
Não precisa de iPhone. Eu tenho um Xiaomi, ele funciona perfeitamente. Pessoas, a gente tem que...
funcione. É diferente.
A gente tá comentando assim, mas... A gente vai começar de coisa, falar de coisa muito séria. A diretora do circuito de Spa-Francorchamps, a Nathalie Maillet, foi assassinada na noite de sábado para domingo, segundo as investigações. Quer dizer, segundo os sites europeus, começando pelos belgas, é claro, a investigação chegou à conclusão de que o marido dela, que era piloto, inclusive... Ela também era pilota. Ela ganhou até prova na Fan Cup. Matou ela. Matou uma outra mulher que estava na residência, que era uma advogada. E se suicidou logo em seguida. É uma notícia chocante. Até porque no fim de semana do retorno do WRC à Bélgica, e a etapa final foi no circuito de Spa-Francorchamps. GP da Bélgica de Fórmula 1 garantido, 6 horas de Spa do WEC garantido, e a categoria receberia uma das etapas do Endurance World Cup, que é o campeonato de moto Endurance, que seriam as 8 horas de Spa, se não me falha a memória. É uma notícia chocante, é uma perda, muita gente lamentou pela personalidade da Nathalie. E Eric Carlos, eu acho que só resta a gente desejar umas condolências e os pesares a todos os envolvidos mais próximos.
Não, é que é um troço insano, notícia. Acho que talvez uma das notícias mais insanas que eu já ouvi ao longo de tanto tempo cobrindo esporte motor já. Eu acho que essa notícia é mais insana que a gente. Eu acho que já tivemos que dar, né?
Sim.
Mesmo se tratando de ser apenas a principal proprietária de um dos principais autônomos do mundo. Mas, cara, a forma como aconteceu, o jeito como se deu a situação é muito esquisito. É muito esquisito. A gente não sei se existem os motivos, não sei se foi divulgado qual tipo de motivos que levaram o marido dela a fazer isso, né? Fica claro os nossos sentimentos aos familiares e aos amigos também, mas principalmente fica o aviso, né, mulheres, tomem cuidado, porque o mundo está cada vez menos seguro, tá cada vez menos seguro para vocês, cara. E eu me preocupo bastante com isso. Não gosto dessa situação, eu não gosto.
Eu detesto também. Só para falar o nome do retardado que infelizmente já foi piloto, que é o Franz Dubois.
Dubois.
De boa não tem nada, tem de mal a. Carlos!
Não tem muito o que falar, gente. É algo meio triste, deplorável por parte do Franz, que, cara, provavelmente só encontrou as duas, sentou o dedo nas duas, algo vai saber se descobriu a Nathalie com o carro.
Olha.
Tanto, não importa, mas assim, a atitude que ele tomou, uma atitude deplorável, e mais deplorável ainda de não assumir com seus próprios atos pelo feito, aí tipo, agora eu vou acabar com a minha vida também.
Mal sabe ele que ele vai ter que pagar tudo de novo, trouxa.
Com certeza.
Tá lascado. Enfim, a gente infelizmente tem que começar com essa notícia, não tem como, foi um choque. A notícia foi divulgada e se tomou conhecimento durante a etapa do WRC, o que torna tudo ainda mais macabro. Então, só resta realmente que ela tenha um descanso merecido. E fez bonito dentro do esporte motor. Já correu de NASCAR Euro e já ganhou prova na Fan Cup. Então, não era uma desconhecida. Fica aqui os pesares para todos os envolvidos diretamente com ela. E Que se sirva mais uma vez de alerta, como o Eric falou, tá complicado ser mulher no mundo de hoje, e quem tem decência tem que abominar isto. Pode começar direto com suas amizades, isso já é um primeiro avanço. Vamos girar a chave completamente agora?
Vamos começar o programa, né, de fato.
Vamos começar agora, porque tem alerta. Tem campeão chegando, vamos falar da Fórmula E.
Fórmula E.
Deixa eu falar rapidinho que eu encontrei essa trilha num videozinho que um cara mostrou como que ele fez o projeto dele de kitnets. Ele botou essa música de fundo. Genial. A gente usa pra Fórmula E, ele usa pra kitnet. Música é uma maravilha. Fórmula E, etapa final em Berlim, rodada dupla, um circuito normal. depois no domingo mesmo circuito ao contrário. E a previsão lá do início da temporada se confirmou por vias tortas. Nyck de Vries é campeão da Fórmula E, não precisou ganhar as corridas, foi bem mal na primeira prova, parecia que o vinagre tinha desandado. Mas aí na segunda corrida, um acidente logo na largada do Mitch Evans com o Eduardo Mortara, que pareciam os dois que lutariam pelo título, mais o Evans, porque ele largava em sexto, enquanto a cambada toda estava largando lá atrás, ele acabou empacando na largada, tomou uma porrada, não voltou para a prova, lógico, né? Uma porrada daquela. Aí tudo se encaminhou para o Jake Dennis ganhar o campeonato, porque ele estava em terceiro, quarto. Na relargada, perdeu os freios, bateu. Aí o Nyck de Vries surgiu como o dos postulantes ao título que estava na frente. Foi só ele garantir a sua posição tranquila dentro dos 10 primeiros e faturar o caneco da temporada. Oficialmente o primeiro campeão mundial de Fórmula E, porque essa é a primeira temporada com chancela de campeonato mundial da FIA. Carlos Martins, vou começar com você, Carlos. De Vries campeão.
Cara, foi... Mas foi uma coisa muito louca, muito louca. Na segunda prova, os pilotos com chances, desde as mais remotas com as mais fáceis. Teve um momento em que o Jake Dennis flertou ali com o título. Lucas de Grassi com a vitória na primeira prova também já começou, tipo, opa, tô sentindo o cheirinho, dá pra sonhar. Foi muito show.
O cheirinho
muito
show. É clássico, né?
Básico.
Merecido, né, Carlos?
Sim, merecidíssimo, cara, merecidíssimo. O De Vries é fruto do esforço da Mercedes, onde começou apoiando a Venturi por hora, aí depois começou com a HWA e agora com a equipe própria.
Equipe própria, a Mercedes ganhou o campeonato de equipes, é claro, é bom dizer isso. Eric, merecido. Foi. Também, não tenho o que dizer. Nyck de Vries, que quando ele entrou na categoria, ele tinha dito que ele queria ir para onde ele pudesse ser campeão. Cumpriu a profecia, é um baita piloto. Ninguém é campeão mundial de kart à toa, ninguém é campeão da Fórmula 2 à toa, e soma-se a Fórmula E ao seu currículo, Eric.
E principalmente, Rodrigo, ele tava na cara do gol para ser piloto da Fórmula 1, né? Ele tava na cara do gol para ser piloto da Fórmula 1, só que no meio do caminho, ele percebeu a furada que ia ser, né? Eu conheci o De Vries, salvo engano, foi num vídeo do túnel da McLaren. Ele era piloto de desenvolvimento da... Ele chegou a ser piloto de desenvolvimento da McLaren na época.
Sim.
Né? E aí ele percebeu, cara, eu vou fazer o que aqui? Ficar competindo, lutando pra chegar em meio do grid, não perder. Não, vou ser feliz. Vou ser feliz, vou correr de outra categoria que tiver que correr. E não tá errado, não. Eu acho isso, tipo, quando você vê um piloto que tava picando pra Fórmula 1, meio que mudar a rota e ser bem sucedido, a gente comemora, velho. A gente comemora. Foi o caso do De Vries, foi o caso de muitos outros lá antes dele.
O próprio Félix da Costa, né, que era o atual campeão, que tentou lutar do jeito que dava, mas os azares na temporada minaram todas as chances. Depois de 3 temporadas, a Tetita perde uma, o que não tira o brilho, porque os dois andaram bem esse ano, mas vinha de um tricampeonato consecutivo. Só para passar os resultados da prova, claro, o Lucas de Graça venceu a primeira corrida, seguido pelo Eduardo Mortari e pelo Mitch Evans, justamente os dois que se deram muito bem, porque na primeira prova muita gente se deu mal. E aí na segunda corrida a vitória foi do Norman Nato, que tá, a gente comentou isso quinta-feira, tá com a vaga ameaçada, justamente pelo de Graça. Ele pode rodar na Venturi, e aí ele foi e venceu a corrida, então livra um pouco as críticas e acho que ele merece uma oportunidade de continuar. Oliver Rowland foi o segundo colocado, massacrando o Sebastian Buemi. Massacrou. Nesse ano teve nem graça. E o Van Dorn terminou em terceiro. O Van Dorn chegou a tentar alguma coisa, mas o péssimo sábado tirou ele da disputa do domingo. Ele foi um dos quatro pilotos que morreram no sábado, vamos dizer assim. Que incorporaram a banda Brasil no sábado.
Meme do Nico Rosberg, a explosão atrás, né? A carreira do Buemi acabou?
Não, acho que não. No WEC ele ainda manda muito bem. Só acho que ele devia focar no WEC. Não vai precisar ir pra fila do INSS pedir aposentadoria. Com certeza,
não,
né, Buemi?
Não, com certeza.
Tem grana pra caramba. Classificação. Ah, só pra falar que o Sete Câmara foi ultra regular nessa prova. 2 18º. Classificação final do campeonato. Nick De Vries campeão com 99 pontos. Eduardo Mortara vice com 92, o que é um prêmio. E muito legal a imagem da Suzy Wolff levantando o troféu e a cara do Toto Wolff olhando, tipo, festa em família, né? A noite de domingo não foi a mesma lá na residência dos Wolff, não, viu? Ela ganhou a corrida e ele ganhou o campeonato, pô. Festa. E ele festejou mesmo também. Jake Dennis, 91 pontos, termina em terceiro. Brilhante resultado para o estreante Jake Dennis. O De Grasse termina em sétimo no campeonato, com 87 pontos na despedida da Audi. Sérgio Sete Câmara, numa melancólica 22ª colocação, com 16 pontos. Algo mais sobre a Fórmula E a gente comenta depois no intervalo, para quem tá vendo pela live. Ah, você tá ouvindo na rádio? Corre lá para ver nossa live, então, que a gente vai falar mais um pouquinho de Fórmula E daqui a pouquinho. Porque chegou a hora.
Mortara nunca é demais lembrar, especialista também em circuitos de rua, mais ainda naquela pichinha que fica numa ilhota na China, que fala português, né? Aquela ilhotinha lá que tem uma pista de rua bacaninha lá, é especialista nessa pista, tem várias vitórias lá, ou seja, né? O Mortara não é qualquer um também, né? Foi vice, mas brigou pau a pau.
Agora nós vamos para uma pausa, nós já vamos para o nosso primeiro intervalo e daqui a pouco a gente tá de volta.
Voltamos a apresentar Bandeirada.
Volta com Bandeirada, começando o segundo bloco do nosso programa. Para você que está ouvindo nas web rádios, para você que está ouvindo nas plataformas digitais, para você que está ouvindo através dos agregadores de podcast favoritos, dá um pulinho lá na nossa live, lá no YouTube e no Twitch, que a gente comentou a respeito da confirmação do GP de São Paulo, feito pelo governador do estado, e ele garantiu que vai ter 100% de público. Veremos as cenas dos próximos capítulos, a gente falou bastante coisa, então dá um pulinho lá e participa com a gente. Pessoal, vamos fincar a bandeira agora em Indianápolis, porque o assunto desse bloco é Indianápolis. Então, é hora da Indy.
Fórmula Indy.
Fórmula Indy em Indianápolis, corrida boa, corrida bacana, e enfim, Carlos Martins, amém, Will Power venceu uma prova esse ano.
Will Power venceu uma corrida muito boa, pra quem renovou o contrato, né, e ficou mesmo assim dando chute em balde. E sem contar isso, cara, além da vitória de Power, o campeonato virou. O campeonato agora pegou fogo.
Sim, porque o Alex Palu, que tinha uma boa vantagem na liderança, viu tudo a perder quando o motor Honda estourou.
Boa.
E justo na o Honda, que é um motor confiável na Indy, estourou. Bom, ainda bem que o Palu pelo menos falou isso, mas ainda bem que ele tinha gordura, né? Dava pra estourar agora. Mas é um resultado inexpressivo. Até porque o Scott Dixon foi mal demais nessa prova. Foi horrível, foi terrível.
Mas o Pato não, meu filho.
Mas pera. Você achou o Scott Dixon?
É, eu vi um carrinho 9 passando assim de vez em quando na pista.
Ah.
Porque ele não fez nada realmente na
corrida. Ok. E cara, e sabe o que é engraçado? Que tinha um menininho de 3 anos aqui em Campinas que pediu pra mãe dele assistir corrida. Ele conhece Fórmula Indy como corrida de carro e estava torcendo para o carrinho azul. Para quem não sabe, esse é o novo participante do Bandeirada lá em 2036.
Certo, vai existir Bandeirada em 2036.
De 3 anos. Ah, cara, com criança assim, dá esperança de que vai existir ainda. Pode não ser nenhum de nós três, mas as crianças.
2036,
esse futuro, 17. Bom, ainda eu falo 2036 porque aí me perguntaram, pô, por que só 2036? Em 2036 que o menininho vai completar 18 anos. Com 3 ele já tá nesse vício.
Vou dar um conselho, não entra nesse mundo da comunicação social não, que é só dor de cabeça, tá, menininho? Eric,
vamos lá. Ele falou do Dixon e tal, mas era só. Pato mandou bem. Pato mandou, chegou em quinto.
Enquanto o Dixon se deu mal, o Palu teve azar, o Award aproveitou. E a McLaren tá brigando por título. Amém!
E outra coisa, Rodrigo. Olha, eu como é que fala? Momento Carlos Martins agora, né? Começo a suspeitar que a decisão do título da Indy desse ano começa a polarizar entre Alex Palou e Pato Ward. Diga-se, são os dois principais. Olha, eu nunca imaginei que os dois principais nomes da nova geração, né? O Palou tem. Deixa eu só verificar aqui. O Palou tem 24 anos e o Patrício tem 22, né? O Palou, ambos já completaram, o Palou já completou 24 em abril e o Pato Ward completou 22 em maio. Quer dizer, eles são os principais nomes da nova geração da Indy, né? Já chegam bastante credenciados para as próximas temporadas. O título, a não ser que aconteça alguma coisa em Fórmula Indy, tem dessas coisas, mas tipo, a não ser que aconteça uma coisa muito, muito, muito imponderável, e lembrando que a pontuação segue integral até o final da temporada, não tem essa babaquice de pontuação dobrada como tinha nas últimas temporadas, na última corrida, o título polariza entre Alex Palou e Pato Ward.
Eu abro uma vírgula apenas nisso, pra gente já mudar de assunto. No intervalo a gente vai comentar pra quem tá vendo pela live. Eu só abro uma vírgula porque a próxima prova é em Gateway. Em Gateway o Joseph Newgarden manda muito bem. É a vírgula que eu abro. A salvação da Penske pra esse ano chama-se Joseph Newgarden vencendo em Gateway. Porque depois nós vamos ter as três fins de semana paulada. Portland, Laguna Seca e Long Beach, encerrando a temporada. Não vai ser aquela provinha calminha que a gente costuma ver no início do ano.
A grande cruzada da Costa Oeste.
Exatamente, Costa Oeste em peso para ver o campeão da Indy. Classificação do campeonato: Alex Palou, 415 pontos. Patricio Ward, 394. Scott Dixon, 381. O Dixon não tá tão longe. Como diz André Dueck, olha a raposa. É o Dixon, né, povo?
Sim, é o Dixon, né? Mas, a não ser o que eu falei. A não ser que aconteça o imponderável, né?
Dixon imponderável é quando ele anda atrás, coitado. Mas ainda acho que esse ano o nome da ganância é o Palou. Outra grande prova do Romain Grosjean, outra grande prova do Colton Herta. Se o Colton Herta não tivesse batido em Nashville. Né, Colton Herta?
Zé Boscola.
Sábado que vem tem prova em Gateway. Então, vocês já sabem, né? Uma janelinha vendo 24 horas de Le Mans, a outra vai estar em Gateway. Último oval do ano. Teremos o Tony, teremos o Pietro. E não teremos o Hélio Castro Neves, que volta para as três últimas provas em circuitos mistos. Bom, o fim de semana em Indianápolis não teve só Indy. No momento que a gente sempre gosta, né, que é a união das categorias eternas rivais nos Estados Unidos, tivemos Indy e tivemos também NASCAR.
NASCAR.
etapa em Indianápolis no misto. Pela primeira vez na história, a Cup Series correu no misto e, bem, pegaram a sinopse da corrida, picotaram, botaram numa sacolinha, sacudiram e jogaram na mesa. O que saiu, saiu, porque foi uma prova amalucada. Resultado de uma completa... negligência da categoria, com aquela bendita zebra. Porque, pelo amor de Deus, se já tinha dado problema no sábado, por que que não desmontaram ela no domingo? Deu encrenca de monte aquela chinquene, eu não sei por que que não usaram aquele trecho interno. Não sei por que que inventaram aquela chinquene, podia pôr a zebra lá na outro pedacinho de grama para fazer os pilotos irem mais rápido. Enfim, muitas variáveis que fizeram a prova da Cup Series ser espetacular. O vencedor só poderia ser algo inesperado. AJ Allmendinger, Eric Von Draxler, venceu a prova, a primeira vitória da Colleague na Cup Series, e a Colleague que vai correr a temporada toda no ano que vem, já está confirmado, vai botar um carro para correr o ano que vem, temporada toda, ganhou um belo cartão de visitas.
Não, sensacional, cara. Sensacional. E diga-se, é bom que, tipo assim, o Dinger vencendo, é que mantém o campeonato mais vivo do que nunca. Por quê? Porque ele não conta ponto. Nunca é demais lembrar, ele conta pela X-Pint. Ele não conta ponto, ou seja, alivia um pouco a barra do Denny Hamlin, que praticamente garante a...
Não, ele alivia não, Eric. Ele confirma o Denny Hamlin nos playoffs. O Denny Hamlin está oficialmente classificado aos playoffs.
Né? E tipo, os outros lá embaixo, lá da bolha, lá, principalmente o Tyler Reddick, que lute, né? O Hag torcendo para um novo vencedor, para um vencedor vencer outra corrida e salvar ele. Agora, a treta do Chase Briscoe com
o Denny Hamlin. O Chase Briscoe perdeu a chance de ouro. O Chase Briscoe estava muito mais rápido. Foi muito infantil o Chase Briscoe. O seu Tony Stewart tem que chamar, conversar. Hein, Carlos? Conversar. Ó, não é assim, você tava com o carro mais rápido, era só ter paciência. Ele deu o totó no Denny Hamlin, perdeu aderência depois. Na curva seguinte, passou reto na chicane.
Pois é, né? Enquanto isso, o Antônio José gostou, aproveitou e comemorou a primeira vitória da Cowley. Pra quem não sabe, AJ é a abreviatura de Anthony Joseph, menino Almeidinha. Que também fez muito bonito na Xfinity, né? A gente não pode esquecer disso também.
É, ele foi o segundo colocado na categoria que ele compete, né?
Sim.
Que também foi outra corrida maluca também, cheia de acidentes, naquela zebra assassina lá.
Tinha
que... Ô, Rodrigo, temos aqui...
Voltando um pouquinho na Cup.
Completa, Carlos.
Você viu o voo do McDowell?
Cara, eu vi o voo do McDowell, eu vi um monte de gente voando. Aquele Big One que teve, sem ser Big One, né? Cheio de carro abandonando, porque foi tenebroso. Ah, aquela zebra.
Cara,
lá. Ah,
do Logan, naquela barreira de pneu, foi assim. Deu ruim.
Não, foi muito tenso aquele negócio lá, foi complicado.
Foi.
E que bom! Que pelo menos ninguém se machucou sério, porque ali poderia dar um acidente sério, principalmente quando começou todo mundo a se quebrar ali com aquela peça enfiada debaixo, aquela chapa, aquela chapa de churrasqueira enfiada debaixo da zebra, que começou a estourar pneu de todo mundo.
Mas o Carter, é o Carter que todo mundo foi ceifando ali.
É ridículo isso, foi simplesmente medíocre. Muita gente pode conseguir cobrar indenização, pode cobrar, tá, povo? Eric, pode falar. Oi. Agora.
Não, eu queria falar aqui, para o pessoal que tá vendo na live aqui, temos aqui mais ou menos uma simulação de como foi definido o vencedor aqui da corrida. Foi mais ou menos desse nível. Pegaram a bolinha, né? Pegaram a bolinha lá, rodaram os números no bingo e saiu lá. Vai ser aqui.
Foi estilo bingo, vá. Minha mãe mandou escolher esse daqui. Foi um absurdo. Mas que deixe que fique claro que em nenhum momento... Ah, foi sorte. Não, foi competência. Não. Qual a frase que a gente sempre fala, Eric?
É... A sorte é quando a competência encontra oportunidade.
Exatamente. Ele tava em terceiro, ele viu o Chase Briscoe fazer criancice pra cima do Denny Hamlin. Quando tava com a faca e o queijo na mão, cortou o dedo. Denny Hamlin rodou, foi tirar satisfação depois no fim da prova, mas... Foi só conversar, tipo, ô moleque, que porra é essa?
Sossega o purisco aí, rapaz.
Daí o Chase Briscoe explicando que, meu, ele tentou, ele tá desesperado, ele precisa de um resultado, e ele tentou, aquela coisa, no fim, não deu em nada. O Denny Hamlin saiu, meio contentinho, porque sabia que tava garantido nos playoffs, a tortura dele acabou. Imagina, o primeiro colocado em pontos, quer dizer, não ficou agora, acho que o Kyle Larson passou de novo, mas... Garante-se na próxima fase, pelo menos. E Carlos Martins, Kevin Harvick, que não abra o zóio.
Porque tem duas provinhas aí. Uma que...
Duas provas malucas. Tem Michigan e tem...
Na Michigan tem as raposas felpudas. Mas Daytona 400, cara, é tiro, porrada e bomba. E eu arrumando qualquer R$10 pra apostar no Antônio Alfredo.
Sim, porque... Mano, você falou do Antônio Alfredo. Foi uma presepada também nessa prova aí, que pelo amor de Deus. Mas, ó... Tem Chastain. Tem Reddick. O Reddick tá dentro por enquanto, mas tem Chastain. Tem Dillon. Tem Soares.
De Benedetto?
De Benedetto, passou perto, mas tem de Benedetto, pode ser.
Daytona, então?
Tem o Stenhouse Jr., que adora aprontar em corridas longas. Ó. Aguarde, Michigan e Daytona, pessoal. Aguardem.
Aliás, só pra constar O Reddick na bolha, 28 pontos acima da linha de corte. O Harvick com 95 pontos acima da linha de corte. É, assim, o Harvick tá mais ou menos de boa, mas é aquela.
Mas só vai sossegar se algum vencedor for repetido em Michigan.
Exatamente.
Aí ele sossega.
Remini salvou na cagada, porque ele vinha bem no campeonato e começou a desandar no meio do ano. Agora, cara, essas duas coisas vão ser muito bizarras.
Cara, porque todo mundo vai jogar tudo que tem pra jogar. Não existe isso. Talvez em anos. É a temporada onde a maior quantidade de vencedores na temporada com esse esquema do Chase. Então tem muita gente que vai pegar essas últimas provas. É tudo ou nada. Ou eu ganho ou eu morro. E os caras vão pra ganhar.
Sim.
Simples assim. Próxima prova, semana que vem, na sexta-feira. Gateway pra Truck, já na fase de quartas de final. E Michigan pra Cup e pra Xfinity. Acho que a Xfinity decide, né? Agora, não. Eu não sei se a Xfinity decide agora ou decide os classificados na próxima. Não sei dizer. O Eric vai conferir, a gente vai comentar depois. Porque a gente tem que encerrar o bloco, né, pessoal? Então vamos encerrar o bloco. Daqui a pouquinho a gente vem pro último bloco do nosso programa, que tem muito mais. Fiquem por aí, que a gente já volta.
Voltamos a apresentar Bandeirada.
De volta com o terceiro bloco do nosso programa. A gente já vai girar o mundo em duas rodas. É um mundo, gente. Eu vou explicar depois por que eu falei mundo propositadamente. Porque é hora da gente agora falar da MotoGP.
MotoGP.
Poucas corridas renderam comentários tão positivos de todo o mundo. Foi o Grande Prêmio da Áustria. Segunda prova, dessa rodada dupla que aconteceu no Red Bull Ring, né? Semana passada, Estíria. Agora, a Áustria, a prova de Estíria não foi lá tão sensacional, apesar da vitória do Martin. Mas, bom, muito se cercava. Será que ia ter outro acidente grave? Quem vai morrer? Enfim, era uma confusão dos diabos. A corrida principal começou a pingar, não molhou a pista, ninguém foi trocar. Bandeiras brancas, bandeira amarela e vermelha, enfim, a corrida foi seguindo até que, com 6 voltas pro fim, a chuva veio. O suficiente para já molhar a pista e muita gente foi trocar de moto. Menos o Brad Binder. Ficou na pista, saiu de 7º para 1º e lá ele se resistiu quando a chuva ainda apertou na última volta. E ele depois falou que o freio já não funcionava, o pneu estava frio e por umas 10 vezes ele falou que quase caiu. Ele se segurou com a pista molhada e venceu de forma esplêndida. A primeira vitória da equipe principal da KTM no circuito austríaco. O Banaia e o Martin, que estavam naquele pelotão que foi pro box, conseguiram voltar e passar todo mundo. Ficaram em segundo e terceiro. Quem choramingou depois foi o Alex Espargaró, dizendo que, pô, por que a chuva não foi depois? Porque enquanto tava só pingando um pouco, a pista tava molhando um pouquinho, eles estavam se segurando um pouco. Só que na última volta, Carlos, caiu o mundo. E aí quem não tinha parado ficou para trás. Menos o Binder, que já tinha aberto uma vantagem monstruosa. E venceu com maestria.
Maestria, coragem, como diz o Eric, poliorquidismo, porque para suportar a pista daquele jeito tem que ser um cara corajoso por demais. E depois de 371 dias, né, depois de 53 semanas, bem dizendo, um ano, um pouquinho a mais, para poder reconquistar a vitória, o piloto este que foi um pouco ofuscado pelas façanhas do Miguel Oliveira.
Sim. Só que a vitória, engraçado é isso, a vitória do ano passado foi em Brno, que a Red Bull venceu pela primeira vez a KTM principal. Quem venceu no Red Bull Ring foi a Tech 3. Então essa vitória para KTM e para Red Bull é histórica, porque é uma empresa austríaca patrocinando uma montadora austríaca que vence um GP na Áustria. E, bom, equipe austríaca totalmente.
Sim, e outra coisa, tudo bem que o Brad Binder tomou 3 segundos nessa brincadeira, né?
E mesmo assim ele chegou 12 segundos à frente, perdeu os 3 segundos, 9.
Ué, tá de boa. Não, esse pódio é sensacional, tipo, pô, você vê o Binder, Banhaia e Martin, cara. Esse pódio é uma porrada.
E o Banhaia falando, se a pista tivesse livre, se quando ele voltou com o pneu de, a moto com o pneu de pista de chuva, se estivesse livre, ele venceria. O problema é que ele teve que frear, passar um, frear, passar outro, frear, passar um, frear, passar outro, e acabou perdendo tempo. Com 2 voltas pro fim, ouvintes, o pódio era Binder, Espargaró, o Alex Espargaró e o Rossi. O Rossi tava entre os... Só que lógico que depois que a chuva apertou, o Ross também não foi pro box. Ele ficou na pista e acabou ficando lá atrás, mas ganhou homenagem depois de todo mundo, uma festa danada, e chegou numa ótima 8ª posição. Já o Mark Marques, que declarou que tá tomando analgésico aos montes para poder suportar a dor, voltou com a moto, foi pro box, ele tava liderando naquela disputa dele com o Banaia, ele assumiu a liderança. Ele foi pro box, aí todo mundo foi atrás dele, menos o Binder e mais alguns selecionados aí. Fez a troca, voltou na frente de todo mundo, tava tirando uma distância absurda até cair, faltando 3 voltas pro fim. Caiu, retomou, chegou na 15ª posição. Furioso, claro. Mas, bom, foi um que tentou. Procura-se Jack Miller. Não achei Jack Miller até agora. Deve estar junto com o Dixon, em algum canto. Que corrida horrível fez o Jack Miller. Ele tá horrível.
Sim, com certeza.
Fala, Carlos.
Na prova pífia de Jack Miller.
Horrível. Moto 2, Raul Fernandes venceu com Ayogura. Quanto tempo? Augusto Fernandes, quanto Ayogura. Tempo também. É.
Você vê, né?
Remy Gardner, milagre, chegou só em sétimo, mas ainda é líder do campeonato. Na Moto 3, corrida. Eric!
Vamos lá.
O que, que é que você tinha dito na Moto 3? Se a pessoa consegue ligar a TV faltando meia volta pro fim, ela consegue ver muita coisa?
Né?
Foi o caso. Sérgio Garçal. Foi uma maluquice. Primeiro que foi muito engraçado que tá as três motos KTM e Ayo estavam liderando certo ponto, mas IA. A Costa e Ondiu. Do nada apareceu o Denis Foggia. Do nada apareceu o Romano Fenati. Do nada. Enfim, ficaram ali esses sete pilotos se trocando, se degladiando no fim. No fim das contas, o Sérgio Garcia conseguiu a ultrapassagem na última volta, venceu a prova. Com o Denis Ondiu em segundo, o Denis Foggia em terceiro. O Acosta terminou em quarto e o Fenati em quinto.
Mauziá em sexto, fechando. E o Mauziá em sexto, fechando seis pilotos dentro do mesmo segundo.
Dentro do mesmo segundo. Isso é Moto 3. Daqui a pouco a gente fala da Moto E.
Para ser mais preciso, 0.794.
Brilhante.
Que doideira.
E, entre esses, daqui a pouco a gente vai para as elétricas. Na classificação do campeonato, o Fábio Quartararo ainda é líder, 181 pontos. Não arriscou, foi pro box, trocou pneu, ficou um pouco atrás, mas é líder do campeonato e aumenta a distância porque o Zarco caiu de novo. Johann Zarco.
Outra vez.
Volta o cão arrependido.
Ele tava tão bem na prova. Bom.
Ele é tão o seu osso ruído e com o rabo entre as patas.
Esse verso,
o rabo entre as patas.
Esse verso se repete por 11 anos. É. Se bem que ele foi campeão da Moto 2, né? Não dá pra falar tanto assim. É. O Banai e o Mir tem 134 pontos e o Zarco caiu pra 132. Ou seja, o Quartararo, por uma chuva de diferença, ele não conseguiu abrir duas provas de folga. Moto 2, Remy Gardner 206, Raul Fernandes 187, Marco Bezzecchi 159, tá mais um pouco controlado, mas ainda perto. Tá no meio termo. Moto 3, Pedro Acosta 196, Sérgio Garcia 155, Romano Fenati 107. Essa já tá quase mais definida. Moto E. Tivemos a primeira vitória de Lucas Tulovic. Mas o destaque, Carlos Martins, vai 100% para Eric Granado, que largou em 13º, quase caindo nos treinos, e disse que só queria chegar ao final. Chegou em segundo.
Que provaça, cara. Eu assisti a classificação, na hora que ele deu aquela rabiada atrás, eu falei, ai, on high side. Controlou a moto. Estragou o fim de semana, hein? E aí que ele chega com o Haagen-Dazs pra todo mundo, tipo, toma aí. De P13 pra P2, bobo.
Ele mandou muito bem. E se credencia muito ao título, né? Agora a Moto E vai ter só duas rodadas em Misano, as duas provas em Misano, e define o campeonato. Eric Von Draxler tá vivíssimo no campeonato, o teu quase xará.
É, com 7 pontos atrás do Alessandro Zaccone.
Aliás, o Zaccone tomou um passadão do Granado que ele vai querer ver o VT da prova inteira pra ver por onde ele passou. Que o Granado passou por ele, o Zaccone ficou no meio do pelotão, sexto, sétimo, ficou por ali até conseguir depois ir mais pra frente. Mas o Granado passou por ele, tipo assim, é o famoso vou, passei, tchau. Foi incrível. Opa.
Vou, passei, legal.
E dessa vez o Granado não se desesperou. Ah, eu tenho que chegar em primeiro. Não, eu tenho que ir passando um por um. Ele foi passando um por um. Primeira volta ele completou em nono. E depois dali, plau, 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 sétimo, sexto, quinto, tá? Até chegar na última volta, segunda. Ah, não dá pra chegar no Tulovic? Deixa ele lá brincar. Ele só administrou o segundo lugar. Brilhante.
ainda chegou com menos um segundo.
Do Agüero com quem?
Ali que ele deu um. Eu não lembro quem era o outro que tava junto ali. Que ele deu um passadão duplo.
Ah, sim. Putz, eu só. Ah, vou pegar a classificação do Prova agora, não, mas. Meu, foi incrível.
Ele deu um passadão em dois.
Que, eu sei que um deles foi. Um deles era o Aldeguer.
Então fechou. Agüero teria Aldeguer.
Não, o Cardeluz tava ali por perto também. E que o Cardeluz depois só parar lá atrás, né?
Era o Cardeluz. O Wagner teria o Cardeluz.
Foi impressionante.
Passou
os dois. Não, e depois o Wagner também fez uma ultrapassagem sensacional. Foi com faca nos dentes e, como o Eric falou, tá só a sete pontos. Com duas provas ainda pra disputar. Tá bem demais.
É só não desesperar.
Numa pista que ele é meio azarado, então é só ele manter a calma. Diz ele, foi numa pista onde ele começou a pôr a cabeça no lugar, porque no ano passado ele tava em primeiro, tava indo pro pódio, caiu na última volta, sozinho. Aí ele botou a cabeça no lugar, só pra todo mundo, eu preciso chegar no fim da prova. Chegou em sexto, segunda. É a hora do título, Granado, vamos lá. Tamo na torcida. A MotoGP volta em Silverstone daqui a duas semanas, 29 de agosto. Mais alguma coisa, povo?
Por hora não.
Então vamos fazer o seguinte. Vamos aproveitar esses 8 minutinhos que a gente tem aí de final. Porque eu vou chamar a vinheta da saideira. E vou passar os principais destaques que nós tivemos esse fim de semana, né? A gente teve muita prova. A gente teve o Rally dos Sertões. E aqui faço minha crítica ao site da categoria, que é terrível em questão de informações e resultados, que é o que interessa.
Para quem viu na live agora há pouco, eu demonstrei aqui a abertura de uma página falando sobre resultado, coisa do tipo, e abriu um blog aleatório lá que eu não entendi até agora.
Lamentável. Os resultados são em outro lugar. Isso tem que ficar claro na página inicial, então, né? Porque o cara que entra na página, ele quer ver resultado. Enfim, tivemos um Mundial de Rally, voltando à Bélgica e com a sua última etapa dentro do circuito de Spa-Francorchamps. Tivemos a GB3, com dois pódios do Roberto Faria e a ausência da Rima Jufali, porque. Bom, tentei procurar o máximo, mas o máximo que eu encontrei foi a morte do avô. Então eu creio que possa ser isso. Tivemos a Porsche Cup estreando a sua temporada Endurance, que está reduzida esse ano, mas tivemos prova no Endurance. Legal a combinação de pilotos bem graduados para pilotos ainda em começo de graduação. Muito legal. Super TC 2000 em La Pampa. O BTCC em Knockhill e tivemos a Copa Truck em Tarumã com duas grandes corridas e um piloto voltando a vencer depois de muito tempo, que foi o Regis Boécio. Eu vou chamar o Carlos e o Eric para falar os destaques dele na despedida. O meu destaque vai para o WRC, que, bom, o WRC 2 teve muita gente quebrando, o rally foi bem judiado, teve gente se perdendo na entrada do circuito. Contornou a pracinha errada, foi parar do outro lado, teve que voltar. E, enfim, teve a zica da Hyundai quebrada com a vitória do Thierry Neuville e do Martin Wydeg, que venceram a prova seguido dos companheiros de equipe Craig Breen e Paul Nagel. O Ogier terminou só numa quinta posição, mas ainda assim é líder do campeonato. E semana que vem completa-se uma trinca de corridas que retornaram ao calendário. A gente teve o Safari Rally, a gente teve agora o Ypres Rally e teremos, melhor, de 10 a 12 de setembro, o Acrópolis na Grécia. Então, o meu destaque é esse. De todas as outras categorias tivemos um fim de semana. Então vou começar agora com o Carlos Martins. Eu vou chamar o Carlos primeiro. Carlos, um grande abraço para você. Semana que vem estamos de volta. Então, seu destaque final de todas essas categorias, qual é o seu destaque final?
Abraço, Rodrigo, abraço, Eric, abraço a todos que nos ouvem. Por 370 vezes o nosso muito obrigado. Destaque deste, o destaque final, a grande vitória de Will Power na Fórmula Indy, mesmo depois de renovação de contrato, ele teve um certo ostracismo, ficou meio que todo mundo pensando, ih, já era, já... Porque ainda tem um pouco de lenha para queimar, quem sabe por mais um ano. Forte abraço.
Abraço para você, Carlos. Eric, abraço para você, até quinta. E seu destaque final.
Vamos lá então, primeiramente até quinta, temos aqui a live do Bandeirada, assim, nada
falando de Le Mans.
Nada de errado. Se tudo der certo, nada de errado. E destaque final, Rodrigo. Destaque final, já que a gente não entende a dinâmica ginástica, né? Mas pelo menos a gente fala disso aqui. Destaque final é a inclusão digital e a gritaria que vai rolar nessas três últimas corridas. Três não, duas. Essas duas últimas corridas. É, onde vai ser tipo tudo ou nada para todos menos 13, mas vai ser tudo ou nada totalmente. Quer dizer, todos menos 14, porque o Hamilton já entrou também. Então é assim. É, duas corridas sensacionais em Michigan e Daytona. Vale a pena vocês acompanharem, né? E preparem as jujubas para apostar. No bolão dos playoffs que a gente sempre faz, né? Esse ano não vai ser diferente, mas...
Semana que vem nós já vamos abrir, já.
Aviso logo desde já. Se você... Quem não bota Larson na final é Carlos Martins, porque ele quer ganhar sozinho.
Sei não, viu? Larson também nas últimas provas é uma rateada. Que a Hendrick tá muito positivo. Então, provavelmente vai ficar... Vai ficar nisso.
Vamos ver, né?
É, tem coisa. Olha, pessoal, Indy tá chegando nos momentos decisivos. A NASCAR tá chegando nos momentos decisivos, porque depois é só decisão, é jogo mata-mata. É bola pro... É pneu pro mato que a corrida é de campeonato. E, enfim, muita coisa pra acontecer nessas duas. Na semana que vem nós teremos IndyCar, Indy Lights e Pro 2000 em Gateway. A USF 2000 descansa um pouquinho. Teremos o Mundial de Superbike em Navarra, fazendo a estreia no circuito de Navarra, que eu particularmente considero um circuitaço. Como que esse circuito não é nem citado para receber Fórmula 1? É brilhante o circuito de Navarra. Teremos o Turismo Carreteiro em Poçadas. Teremos o FIA WTCR e o ETCR correndo em Hungaroring. Teremos o DTM em Nürburgring. A NASCAR e a Xfinity vão correr em Michigan. A Truck Series vai correr em Gateway, já na sua fase de quartas de final. O FIA Rallycross vai correr em Holles, na Suécia. Teremos também a chegada do Rally dos Sertões. A gente promete que vai procurar pelo menos quem é o site da cronometragem oficial para trazer os resultados. E nesse próximo fim de semana, uma das corridas mais sensacionais de todos os tempos, uma das duas mais importantes, porque o GP de Mônaco, a Fórmula 1 faz questão de estragar ano após ano. A maior corrida de endurance da história do planeta, que são as 24 horas de Le Mans. E a nossa live de quinta-feira será exclusiva para falar de Le Mans. Tanto que o momento TBT também será sobre Le Mans. Queridos ouvintes, um grande abraço a todos. A gente volta na segunda-feira com mais um programa, programa 371. Então, curtam nossas páginas, sigam a gente, participem sempre com a gente, deixem seus comentários sempre com a gente. E na semana que vem, o Bandeirada está de volta. Um grande abraço a todos e até lá. Tchau!
É hora de ir embora. O seu programa semanal sobre esporte a motor está de volta na próxima semana. Bandeirada.